A 4 meses e meio da abertura das Olimpíadas de Paris, convidei Luís Alves Monteiro, ele é presidente da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal, embaixador do Plano Nacional de Ética do Desporto, para recordar connosco a honra e o prazer que foi, como atleta de pentatlo moderno, representar-nos faz agora 40 anos, em Los Angeles, nos mesmos jogos em que Portugal, graças ao memorável esforço de Carlos Lopes, conquistou o primeiro dos 5 ouros que temos. Vamos saber mais da vida cheia deste fã incondicional do desporto, que além de tudo se licenciou em Direito, especializou-se em vendas, comunicação e marketing, fez carreira cá e lá fora em grandes multinacionais e que vive agora centrado em recuperar os Olímpicos, ciente de que um povo sem memória é um povo sem história. Olá, Luís Alves Monteiro, é um grande prazer estares aqui, obrigado por ter aceitado o meu convite.
Obrigado eu pelo convite.
É muito bom estares aqui, tu que curiosamente nasceste em Lourenço Marques.
Lourenço Marques, exatamente.
E cresceste em Moçambique, tu voltaste lá já depois de...
Já voltei, e Lourenço Marques não é nada contra Maputo, eu sei que agora se chama Maputo, mas é. Lourenço Marques era...
Quando nasceste era
terra,
Portugal,
quando nasci era exatamente. E já voltei em 2017 e foi uma experiência incrível.
Porque, e gostaste? Gostei,
inclusive estive a ver a casa do meu pai. O meu pai era médico.
Uhum. Pai António.
E em Arrime, uma das terras para onde passámos.
Vocês faziam, ele era médico e ia tudo lá.
Exatamente.
E também com o plano de vacinação e tudo, vocês fartaram-se de correr o país
todo. Correu o país todo.
E é um país grande, não é?
País grande. E lembro perfeitamente da... Nós ficávamos 2-3 anos em Arrim, Vila Cabral, Chin, Nampula, Lourenço Barros. Uhum. E lembro-me em Arrim de ver fotografias da casa do meu pai e de uma fotografia onde estava sentado na entrada, na porta da entrada, nas escadas.
E
essa casa ainda lá estava, que era a casa junto ao hospital. E portanto fui lá, tirei fotografias, uma emoção enorme.
Sim, imagino que sim. É engraçado porque tu tens esta aura de ter nascido em Moçambique, como as pessoas os meus amigos que nasceram em África, todos dizem que
é uma coisa especial.
Que se carrega aquele céu, especial. Aquela liberdade.
Não é nada contra Angola, mas nós em Moçambique sempre dissemos que Angola estava mais perto de Portugal, havia uma ligação, uhum, mais forte. Moçambique estava mais perto ali da África do Sul,
sim,
da
Rodésia, do Índico.
Tinha uma influência muito forte. E eu lembro-me das esplanadas em Lourenço Marques, eram muito atuais. Filmes da altura podiam ser feitos agora.
Sim.
As pessoas, a forma como vestiam, era muito atual mesmo.
É engraçado também que tu te lembras dos leões, do rugido. Ouvias o rugido dos leões?
Eu ouvia, não, isso era uma coisa...
Mas era perto de quê? De Gorongosa?
Porque nós saíamos de casa, andávamos 1 quilómetro e estávamos no mato. No capim alto, não é? Chamava-se capim, aquilo não era relva, era capim.
Sim, sim.
E lembro perfeitamente quando havia trovoada, quando havia...
Vocês corriam à frente da chuva?
Corríamos à frente da chuva, exatamente.
Isso é uma coisa incrível.
E o cheiro da terra molhada é uma coisa que só quem esteve lá é que sabe o que é isso.
Só nesses países tropicais é que há aquelas chuvadas que tu vês ela
a
vir.
Depois a evaporação da água, o vapor da água a sair.
É
e corríamos à frente da chuva, exatamente. A chuva vinha lá e vinha por bactegas e mais valia.
Aquelas
chuva
gotas
torrencial. Graças. Lá em África dizia-se que era chuva torrencial e fazia jus ao nome, não? Era mesmo torrencial, não valia a pena.
E papava tudo.
Tudo.
Mas depois também
assim
seca tudo rápido, não é?
Secava rápido, claro.
Exatamente. Claro. E também te lembras, há coisas curiosas, de facto, que era o sítio que eu gostava muito de ir, a Ilha de Moçambique. Também te lembras das mulheres com aquelas.
As mulheres
pintadas.
com a cara pintada na Ilha de Moçambique, isso era.
Património da humanidade.
Havia os rickshaws, que nós na altura achávamos perfeitamente normal, que eram os nativos
a carregarem
as pessoas, a puxarem pessoas, mas puxavam tanto brancos como de cor,
sim,
portanto
sim.
Não havia diferença. E havia as mulheres de cara pintada, de facto, que eram com uma cara que era um creme que punham natural, não é? Feito por elas, com uma mistura especial, orgânico, e que dava, segundo elas, dava uma beleza, cuidava da pele, não é? Aquilo tinha um...
E onde, Moçambique, onde já tu aprendeste a nadar e já fazias tiro e montavas a cavalo?
Aliás, era o ambiente, a própria temperatura, o clima, propiciava que nós andássemos fora de casa. Nós andávamos fora de casa com uma liberdade enorme e íamos todos os dias, íamos para a piscina. A piscina era o nosso... Em Nampula, que não havia mar próximo, íamos para a piscina e chuvas torrencial ou não, era sempre ali na piscina a nadar. Agora, a curiosidade é que nós, o sentido, a sensação de distância era uma coisa, a perspectiva
é outra escala,
é outra escala, mas nós, o meu pai dizia-me assim, hoje vamos à praia. Ir à praia não era ir ali
ou
ir à Caparica, era ir às Chocas ou à Ilha de Mossoril.
Faziam 300 quilómetros?
Fazíamos 300 quilómetros.
É como ir ao Porto.
Saíamos de manhã, nem saíamos com muita coisa, saíamos de manhã, vamos ali à praia. E, portanto, a sensação de distância...
É no Brasil é um bocadinho assim também.
É impressionante.
E é engraçado, porque o teu pai, médico que era, mesmo era muito protegido até porque chamavam-se na altura, entre aspas, os terroristas, eram os de Frelimo, não era?
Era.
Que nunca era atacado, nem nunca
nada,
era...
Nada.
Sabiam que era uma pessoa que
fazia
as vacinas, era um médico.
O pai, como era uma pessoa que trabalhava junto das populações...
Tinha a matrícula marcada, sabiam que era...
Sim, tinha a matrícula, exatamente.
É curioso.
Tinha a matrícula marcada, tinha as fotografias do carro.
Sempre muito
portanto,
seguro.
Ele passava e não acontecia nada. E depois, a seguir, na mesmo trilho, na mesma picada, podia arrebentar uma bomba. Ou uma mina. De facto, eles tinham essa noção que o médico estava ali para ajudar e ajudava.
Claro,
o pai fez
claro.
A maior campanha de vacinação... Em África.
Portanto, é incrível. E depois, quando tiveram que vir depois do Vicente Gabriel, então aí já até trouxe dois carros com o volante do outro lado, não é?
Exatamente, com o volante à direita.
Com o volante à direita.
Nós não tínhamos noção. Eu lembro-me que nos últimos dias em Lourenço Marques, aliás, o último mês, nós achávamos estranho, porque íamos às marisqueiras, o meu pai comprava aquilo que normalmente, porque é normal, não nos dava tudo. Nós tínhamos algumas limitações e dávamos aquilo, não é como hoje, habituamos os filhos a terem tudo.
Exato.
Ali havia restrições, mas de repente naquele mês era uma liberdade total, íamos aos restaurantes, íamos às lojas, eu pedia qualquer coisa, ele comprava e eu não percebia o que é que estava a passar. E de facto era que não podia trazer
poupanças
nenhuma. Não podia trazer
poupanças 19 anos
nenhumas,
de poupanças.
19 anos de poupanças e então tivemos ali um mês
a viver
faustoso,
à
viver
exato.
à grande.
É impressionante, estavas a passar a falar do teu pai, que foi também um bocado protegido com isso, e tu é engraçado porque foste para direito, um bocadinho obrigado por ele, por causa do teu avô, José Alves Monteiro, que era juiz.
Era juiz conselheiro,
conselheiro, e que até teve naquele caso importante
do atentado a Salazar. O meu avô,
mas era imparcial.
Nós temos uma grande família, aliás, como a tua,
exatamente.
Temos muitos primos. E nós temos uma diferença, a nossa grande referência é o nosso avô, o juiz conselheiro Alves Monteiro, que na altura ele foi o precursor da Polícia Judiciária, aliás, foi diretor da PIC, da Polícia de Investigação Criminal,
primeiro
e depois
diretor.
Polícia Judiciária, e na altura julgou aquele caso, mas julgou de uma forma imparcial. Aliás, teve problemas com o regime. Ele até era conservador, mas era imparcial e percebeu que havia ali
tendencioso, não é?
Era tendencioso.
Achou que estavam a usar os turistas
como bote expiatório. E ele, de facto, foi acusado na altura pelo regime, mas uma pessoa íntegra e uma pessoa fabulosa, porque ele é desde arqueólogo a escritor. Ele tem um museu no Fundão, que é o Museu José Alves Monteiro.
É um homem do Renascimento,
completamente.
É muito curioso, porque ele queria muito que, se calhar, que o teu pai fosse para a direita também, como ele, e o pai acabou por ir para a medicina.
É verdade,
o teu pai queria que cumprisses tu esse desejo.
Exatamente, bem, o pai...
Bom, e tu cumpriste.
Eu cumpri, o meu pai é uma história fabulosa, porque ele, de facto, faz parte da minha... É uma grande referência. Mas tenho histórias muito curiosas com ele, nomeadamente sair de casa com o saco do desporto para a universidade e ele perguntar o que é que levas aí, porque ele mandava-me abrir literalmente o saco e eu já punha os livros na parte de cima do saco, por baixo do equipamento, até que houve um dia, até que aconteceu isso, ele perguntou o que é que levas aí, eu disse, são rosas, senhor, foi o que me apeteceu responder,
exatamente.
E não era.
Mas tu, quando dizes o fato do desporto, incluía esgrima também?
Nessa fase não, mas nós, essa esgrima é um...
Eu estou a dizer isso porque fizeste esgrima também.
Fiz esgrima também.
E o saco de esgrima
era enorme.
É uma coisa do tamanho de uma pessoa.
Nós quando andávamos
parece
na
que lavas o morto.
Exatamente.
Mas porque é grande?
Não, porque é grande e porque na altura os sacos não eram tão pequenos assim e as pessoas não estavam habituadas a ver um indivíduo no meio da rua com um saco daqueles, perguntavam, levas aí um violão? Até que houve um que uma vez que me disse, então levas aí um homem morto, não? Tal é a dimensão do saco.
E é engraçado porque lá ias tu para o teu desporto, na altura também se calhar usavas um brinco e tal, mas eras um bocado fora da caixa já também.
Um bocadinho.
Mas tinhas esse foco do desporto. Porquê?
É da liberdade,
em Moçambique?
Eu penso que sim. Nós em África tínhamos muita liberdade, gostávamos de andar ao ar livre e eu sempre fui muito competitivo. Na altura... O meu pai sempre foi muito restritivo em relação ao desporto, não é que ele não achasse bem, porque era médico e percebia que era uma atividade
saúde,
saudável, mas queria que eu me focasse nos estudos e eu pronto, queria era ter... E bem, eu penso que a questão dos estudos é importante, mas era o que eu digo ao meu filho. O meu filho está numa dimensão oposta porque ele é um crânio, vai agora para o FMI, é um doutorado em economia, portanto é diametralmente oposto. mas são, há perfis.
Claro.
E não foi por eu ter feito, eu fiz o curso de Direito com uma média sofrível.
Sim.
11.
Lá acabaste, tu próprio terminaste de ter acabado.
Eu próprio terminei, vê lá. Eu terminei com estas, a treinar ao mesmo tempo a fugir.
Exatamente.
E fui lá poucas vezes.
Tu pai ia-te acordar de manhã.
Ia-me acordar de manhã. E eu saía levemente, tal, vestia-me, ele saía de casa e eu ia novamente para a cama.
E depois saías na estação seguinte,
ele
ficava a ver.
Exatamente. Eu metia-me no autocarro, saía na estação seguinte. Já tenho histórias muito curiosas.
Até aos 30 anos, digamos assim, competiste.
Competi.
Mas depois, antes de entrar depois no mundo empresarial e nas empresas.
Não, porque ainda hoje estava a ter essa conversa com alguém que me perguntava que a idade média de quem abandona a carreira hoje são 34, 35 anos. A ciência avançou muito e, portanto, as pessoas fazem desporto. Vê o Ronaldo, não é?
Exatamente.
Ou aquele indivíduo do Porto.
Cirurgias, e há coisas.
Que joga com 41
exatamente.
Anos. Portanto, há coisas, há histórias...
Hoje acabam mais tarde, não é?
Mas depois tem o reverso da medalha. Não nestes futebolistas que têm que de topo, porque também há problemas de falência em todos os esportistas no pós-carreira, mas depois acabam mais tarde chegam ao mercado de trabalho com
e
menos...
é mais difícil, não é?
Mais difícil, menos aptidões... Menos aquelas soft skills.
Só fizeram aquilo até mais tarde,
claro,
e portanto não...
E com um pormenor, João Paulo, não sei se já te pensaste nisto, nós quando estamos a treinar, estamos numa zona de conforto, numa bolha, e estamos habituados a obedecer a ordens. Portanto, o treinador diz, é isto que fazem, é isto que acontece, portanto nós não decidimos, que decidem por nós. E passamos para um outro mundo diferente, em que o ambiente é diferente, temos que saber relacionar com pessoas, as pessoas não há amizade, as pessoas podem se dar bem ou mal nas empresas, e nós temos que saber lidar com isso.
Mas isso, o desporto, vocês, uma das coisas que dá o desporto ao mundo do trabalho, por exemplo, é essa questão do espírito de equipa, isso é muito importante. Ou há muita rivalidade,
há muita luta de egos. No desporto há muito, muito ego, e essa é uma das coisas que nós, na Associação dos Atletas Olímpicos, tentamos, não vamos contra, mas tentamos explicar que, de facto, é importante...
Às vezes pode passar uma má imagem.
Exatamente.
Este caso infeliz do Pichardo contra o Nelson Évora, por exemplo.
Sim, isso.
Nelson Évora, por cima, nosso medalhado também, ouro olímpico. Foi ali um episódio desagradável, não é?
É desagradável, mas por outro lado, também não é só culpa de um e do outro. É toda a envolvente, a cultura desportiva, a forma como o desporto está estruturado no país, a cultura muito resultadista, nós olhamos muito para os resultados, nós somos um país que tem 28 medalhas e mesmo assim só olhamos para resultados, andamos à procura de talentos em vez de produzir talentos com base numa estrutura, com base num planeamento.
Portugal é muito pouco ou quase nada. Os clubes não têm uma importância nisso.
Os clubes
muito
têm
grande.
Uma importância enorme. Têm uma importância
Benfica,
enorme.
Sporting. Com essas academias e tudo.
Exatamente, têm uma importância enorme. As federações, o Comitê Olímpico, mas agora, o que eu digo, e que as pessoas não podem levar a mal, porque é uma voz, é um pouco dissonante, mas o que eu digo é que as pessoas têm que estar alinhadas, as entidades têm que estar alinhadas num objetivo comum, porque senão isto continua a ser capelas, quintinhas, e a gerirem pouca coisa,
mediocridade. A sua pequena nuvem.
A sua pequena nuvem. E quando,
é
quando estamos
isso,
assim,
é?
Os resultados são poucos sim. Apesar de, eu tenho que reconhecer que de facto o desporto evoluiu muito em Portugal.
Sim.
Nós estamos a ter resultados de grande categoria com...
Vamos avançando, por exemplo, nos últimos Jogos Olímpicos já tivemos quatro medalhas. Quatro pódios,
e
foi um recorde também.
Exatamente, e nos últimos anos temos tido resultados fabulosos em várias modalidades. O grande exemplo disso é o Diogo Ribeiro na natação, não é?
Campeão
mundial. Mas atenção,
duas vezes.
Há uma história que eu até contei recentemente numa crónica que escrevi, que é o ecossistema, a bolha que está à volta do Diogo Ribeiro.
A mãe, o técnico, eu vi isso. A mãe, o técnico, o professor, o colega, o amigo, o Nascimento, o Miguel.
A escola, as UARs, as unidades de apoio
ao
treinamento.
Isso que é muito importante, agora já quando prepararmos o Paris de 2024, vai ser no fim, para já. Tu também chegaste a estudar Ciências Políticas, se não me engano, a
gestão financeira.
Mas sempre foste, de facto, um grande fã do desporto. Mas, Luís, havia um bocadinho este estigma... Ah, ele é atleta, não. Mesmo para o mercado de trabalho, ele é só músculos, não tem cérebro.
É importante falar nisso.
Não é a questão de... Só sabe fazer desporto, não sabe fazer mais nada, porque eu vou empregar este homem.
Claro, é muito importante falar nisso, até porque as empresas reconhecem.
É um estigma e continuam
com... É um estigma. A pessoa diz
é
atleta e ficam logo a olhar com alguma reserva.
É muito bom, é muito importante,
depois não sabe fazer mais nada. E de facto sabem, eu como exemplo digo, o Nelson Évora salta quase 18 metros.
O triplo salto é impressionante?
É um salto impressionante, pôr em perspectiva. Os americanos gostam muito de falar, pôr as coisas em perspectiva, que é para perceber exatamente o que é que estamos a falar.
O contexto,
olha-se para uma parede, põe-se lá os post-its todos, que é uma das formas de pôr em perspectiva, e de facto assim, de facto fiz muito. E o salto do Nelson Évora em perspectiva é impressionante.
É impressionante.
Um indivíduo para saltar fazer aquele salto tem que ter cabeça, tem que ter inteligência e tem que ter, obviamente, capacidade física.
E foco, mas
é uma mistura de todos esses elementos. E os atletas de alto rendimento são pessoas muito inteligentes. Agora, têm as hard skills muito apuradas, que é o foco, a concentração, a resiliência, vão atrás dos targets, atrás dos objetivos.
Nunca desistir,
mas depois têm que ter a componente do relacionamento social, das soft skills, de perceber como é que as empresas funcionam.
A tal inteligência intuitiva, como tu chamas, não é?
Inteligência intuitiva,
saber
que é
interagir.
Muito valorizada nas empresas.
Sim.
Eu hoje,
muito bem cotada.
Hoje não me adoro nada.
Sempre tiveste muito e, portanto, erraram-te logo.
Houve uma coisa que eu sempre fiz toda a vida, é decidir, que é fundamental. Portanto, decidir significa que vou agir.
Tu és um dos doers, os que fazem.
Os que fazem.
Não é?
E depois, decidir com a intuição, que é perceber que se eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Fui para a direita e estou certo. E pergunta-me, mas porquê é que tu decidiste assim? Eu tenho conhecimento, não é? Tenho experiência acumulada.
Sim, mas às vezes não consegues, tu tens intuição de decidir sem ainda ter lido tudo para trás.
Exatamente.
Não é?
Isso é
preciso um bocadinho de intuição, isso é mesmo.
É preciso intuição e ter aquele conhecimento e a bagagem e a experiência.
Exatamente.
E tu chegas mais depressa, no caso das empresas.
Se calhar nem sempre
acertas,
nem sempre acertas,
mas chegas mais depressa.
Exatamente.
E chegas, e num mercado competitivo em que estás a... Há uma frase dos americanos que é única e que eu costumo sempre dizer, que é analysis by paralysis, que é no fundo estar a analisar informação e depois há aquele que com metade da informação decide mais rápido.
Exatamente.
e melhor, e é esse o meu lema.
Desporto de alto rendimento, de facto, tem uma fasquia muito elevada, é preciso muita superação e há muitos avanços e há muitos retrocessos. Mas, de facto, para praticar este género de desporto, a pessoa tem que ser um bocado alienada também.
Tem.
O tal fora da caixa
é
que a pessoa... Não é?
Eu acho que... Mas
nós... no seu juízo...
Não se mete nisso.
Uma aventura dessas?
Não.
Yogo tem treinos bidiários. Duas vezes por dia vai treinar natação.
Duas vezes por dia.
Horas.
São horas.
E tem aulas. E tem aulas à mesma.
E são treinos que as pessoas nem imaginam sequer. Na natação, no atletismo, em todas as modalidades é preciso ser um bocado alienado. É um bom termo. Eu lembro-me quando andava na faculdade, eu passava as aulas a desenhar no meu caderno e a escrever os treinos e a ver os resultados. Portanto, esse comportamento é um comportamento que também potencia a nossa performance. Agora, esta alteração de comportamento que pode potenciar a performance...
Também se for desorganizada, não é?
Se for desorganizada.
Tens toda a razão.
E há depois os casos de saúde mental, que já são...
Claro que sim.
Já são de outra gravidade. A saúde mental tem que ser normalizada. O que eu digo é que
afastar o tabu. É um bocado aquela ideia. Se falamos de saúde mental, as pessoas estão a dizer, são os malucos.
Não são os malucos.
Tem um problema, podem ter, não são. Têm problemas, podem passar por crises. Olha o Ronaldo no Qatar.
Exatamente.
Teve aquela queda.
Teve ali uma quebra. E teve atitudes
de expansão.
Exatamente, que não são condizentes. Mas isso tem a ver com os holofotes, tem a ver com a fama, tem a ver com a percepção.
Foi um problemazinho de saúde mental.
Foi.
A Simone Biles, por exemplo.
Exatamente.
Em Tóquio.
Uma ginasta com aquela categoria.
Começou-se a falar muito aí, então.
Exatamente, aí é que foi.
Mas tu lembras de todos os casos. O Fernando Mamed, quando desistiu na maratona, por exemplo.
Sim, outro problema de saúde mental. Nós damos muita atenção a este tópico. Aliás, já fizemos o primeiro seminário de saúde mental no desporto de alta competição. Vamos fazer o segundo seminário. E isso também é uma marca desta associação.
E com a sociedade civil, não é?
Com a sociedade civil.
Muito importante. Estamos a falar dos Jogos Olímpicos, é óbvio. Tu, antes disso, tinhas já um gosto muito especial e eras um grande praticante quer de esgrima, quer de polo aquático. Chegaste a ser presidente de uma associação?
De um clube que tinha um patrocinador que era a Sigrim Portugal.
Das bebidas?
Das bebidas, exatamente.
Mas polo aquático é um desporto violentíssimo, fortíssimo, não é?
É fortíssimo. Os treinos são uma violência e os jogos também, debaixo de água. As pessoas não veem, não se apercebem, mas de facto Agora, é muito giro para quem já nada ou já nadou. Uhum. Digamos que, mal comparado, o handball, a tática é exatamente muito parecida. Okay. Tem uma mobilidade diferente, porque
claro,
é dentro de água.
Claro,
mas
obviamente.
Assistir a uma equipa craque a jogar...
Sim, é fascinante.
É fascinante.
E é de uma violência.
A forma como eles saem fora d'água
é impressionante.
É impressionante.
E chegaste a estar no top 10 também dos grimistas? Tu fazias o quê?
Espada.
Muito bem. Tu, entretanto, os Jogos Olímpicos, estamos a falar destes Jogos, portanto, que a primeira vez que foram falados cá foi pelo Rei Dom Carlos. O Rei Dom Carlos conheceu o Barão Pierre de Coubertin, não foi?
Exatamente.
Que falava que tinha estes valores, a excelência, o respeito, a amizade.
Exatamente.
E estamos a falar em 1904, 1905, 1906, por aí. Se não me engano, formou-se o Comitê Olímpico de Portugal, estamos a falar em 1909, se não me engano, por aí. E logo na primeira, não sei se é na primeira participação nossa, em que tivemos o triste caso do Francisco Lázaro, que morreu.
Exatamente.
Depois de uma maratona,
depois
não foi?
De uma maratona.
Porque se besuntou todo com...
Exatamente, estava uma temperatura... Ele besuntou-se...
Em Helsínquia? Não,
Helsínquia, estava muito frio e aquilo... Houve ali uma reação...
O corpo entupiu,
exatamente. Era
os poros, não é?
Os poros, e ele acabou por...
A primeira pessoa a morrer nos Jogos Olímpicos era exatamente, moderno, impressionante. Exatamente. Então tu tinhas este sonho do pentatlo moderno. Isto foi trazido pelo Roberto Durão, que também já foi nosso convidado, ou não?
Foi trazido pelo Roberto Durão. Ele é um dos responsáveis. Ia dizer, é um dos irresponsáveis. É um dos responsáveis. Roberto, eu conheço há muitos anos e tenho que lhe dar esse mérito, porque... eu treinava na piscina do Benfica com o Mister Yokoshi, que infelizmente já faleceu. Grandes saudades do Mister. E num dos dias apareceu lá um indivíduo com uma estampa física brutal e que não nadava assim tão bem na altura, porque ele estava lá precisamente para melhorar a sua performance na natação. E ele é que me falou do pentatlo. Comecei a falar com ele, eu já montava a cavalo em África. Uhum. Portanto, conciliei
e tiro,
as
também tinhas...
E também fazia tiro. Portanto, foi para mim relativamente fácil fazer as cinco modalidades.
E foram como equipa, tu, ele,
eu,
Roberto...
Manuel Barroso, e o Manuel Barroso, que depois tem uma história muito interessante, porque ele chegou a ser dos melhores indivíduos do ponto de vista físico das duas modalidades, da corrida e da natação, uhum, foi dos melhores do mundo.
Ele chegou a participar em quatro Olimpíadas.
Quatro Olimpíadas. Portanto, ele começou em 84 em Los Angeles, depois Seul, Barcelona e Atlanta.
Foi ele que se esqueceu naquele caso, um caso qualquer na alfândega.
É um caso fabuloso.
Foi com ele.
Dava um filme. Nós estávamos a passar...
O controle de segurança.
Na altura havia já alguns zunzuns sobre terrorismo, já se falava de terrorismo, claro. Isto foi, penso que antes dos Jogos, em 83, e nós tínhamos estado um mês a estagiar em Fontainebleau. Já não estávamos na melhor... Não tínhamos, como tínhamos estado um mês a treinar, a certa altura eu e o Manel fomos para Paris e entrámos numa daquelas lojas, cá em Portugal não havia, tintas para o cabelo, brincos, e fizemos para ali uma...
Se fosse hoje, era piercings e tatuagens.
Mas fizemos uma coisa parecida, na altura, mal comparado, parecida. E, entretanto, chegámos ao...
Mas estavam com o cabelo pintado e não sei o
quê. Cabelo pintado, com as calças rasgadas, assim, com um ar, parecíamos uns punks. E chegámos ao controle de segurança e o Manel esqueceu-se da pistola, porque nós tínhamos de declarar a pistola. Naquela altura, os pilotos é que levavam a pistola na cabine.
Porque a pistola que vocês treinam é sempre vossa?
É sempre nossa.
Ah, então tem que levar para os treinos, para todos os países?
Exatamente, e para os outros países.
Ah, então...
Porque tem um punho, tem um punho anatómico, okay. E ele deixou a pistola
na
bagagem de mão. E o polícia estava todo relaxado, isto foi no aeroporto de Orly, estava todo relaxado, inclinado, numa daquelas cadeiras, inclinado para trás, na altura não acontecia nada, e ele, de repente, olha para o monitor e vê a pistola. Bem, o tipo mandou um pulo, atirou-se,
claro,
atirou-se a nós, e disse-lhe, o que é que vocês têm na mala? E eu disse, não, isto é, nós somos atletas de alto rendimento. Pelo aspecto não eram, vamos para o campeonato do mundo. E ele diz, uve, relava a lise, abre a mala. E eu, com os nervos, atirei-me para a mala para abrir o saco do Manel e ele mete a mão na pistola e diz assim, doce, mano.
Ele vai abrir-se devagarinho.
Então. Portanto, foi uma cena de filme. A seguir, estávamos os três, porque também estavam o outro connosco, que era o João Abrantes, estávamos os três com as mãos contra a parede, a ser revistados.
Claro.
Exatamente, pernas, spread,
pois,
afasta as pernas.
Exatamente.
E então foi uma cena de filme, foi uma cena muito curiosa.
Muito bem, então, e vocês foram a última equipa portuguesa que tinha ido numa equipa de pentatlo, tinha sido nos Jogos Olímpicos de Helsínquia.
De Helsínquia.
Onde, exatamente, aliás, tinha ido um tio do Ricardo Durão,
exatamente. Está muito ligado à parte, à componente militar, não é?
Porque, exatamente, o pai é o coronel.
O coronel e o
Roberto Durão também.
O pentatlo está muito ligado...
Exatamente, porque é de cavalo, é não sei o quê, do tiro.
Aliás, é baseado numa história do Miguel Strogoff, o Correio do Quezado.
Não sabia.
Que, no fundo, o que é que ele tem que fazer?
Só sabia dos bifes, não sabia da... não é?
Exatamente.
Mas diz.
Não, é porque ele tem que levar um correio, no fundo tem que levar o correio
ao
Quezar. E tem que passar por uma série de dificuldades. Ele vai a cavalo e depois o cavalo tem que apiar do cavalo porque o cavalo está ferido. Entretanto, tem que lutar com uma espada, tem que fazer um duelo, tem que disparar,
tem que
atravessar
nadar,
um rio a nado, tem que correr. Portanto, essa história, no fundo, é que inspira a lenda do Miguel Strogoff.
Pronto, pentatlo moderno, tu tinhas 22 anos, foste então...
Tinha 22 anos, exatamente.
Estamos a falar nos Jogos Olímpicos de
Los Angeles,
anos, em 84.
Quando disseste há bocado 40 anos, eu
fiquei
um bocadinho deprimido.
Fez agora, 4 décadas.
Exatamente, 40 anos.
Vocês, já sabem, atletas olímpicos têm um ar sempre ótimo. E é engraçado, porque atleta olímpico, como tu dizes sempre, tu não és ex-atleta olímpico.
Não sou atleta olímpico.
É, uma vez atleta olímpico,
sempre atleta olímpico.
Então, ficamos a aprender isso, que é muito importante. E foi no assististe, em primeira mão, a grande medalha do
Carlos Lopes.
Primeira medalha de sempre de Portugal.
No dia seguinte fomos à Disneylandia, em Los Angeles, e eu ia com ele e com a Teresa, com a mulher, e mais alguns atletas, íamos ali a passear. E éramos umas autênticas estrelas, porque ele por direito assinava os autógrafos e nós por arrasto assinávamos autógrafos também. Portanto, foi a minha primeira grande experiência com multidões e com massas, foi com o Carlos Lopes a assinar autógrafos.
22 anos tinhas tu, iam num grupo de 34 atletas, e então tem estas modalidades. O hipismo tem uma prova de obstáculos, não é?
Tem uma prova de obstáculos, tem uma particularidade que é sortear do cavalo.
Portanto, aliás, o cavalo não é... Vocês não conhecem o cavalo sequer.
Não conhecemos o cavalo. Temos ali 15 minutos para dar uns saltos. Para dar um aquecimentozinho. São 15 minutos, são 4 ou 5 saltos. E depois entramos diretamente na prova, que é uma prova de obstáculos de terceiras categorias.
Portanto, é 1 metro e pouco.
1 metro e 5, 1 metro e 10.
Não pode ser uma coisa muito violenta, porque... Mas isto é tudo num dia?
É tudo... O hipismo, naquela altura, eram 4 dias. Em Los Angeles... Mas eu, quando comecei o pentatlo, eram 5 dias. Portanto, era a prova de hipismo.
Uma para cada dia.
A esgrima, a natação, o tiro e a corrida. E depois puseram o tiro no dia da natação, precisamente para evitar que as pessoas tomassem coisas para o tiro, porque no desporto há uma série de subterfúgios, doping. Eu, inclusive, tenho uma história de ver nós fazíamos tiro com duelo, portanto, quer dizer que o alvo estava 7 segundos de cutelo e 3 segundos visível para disparar, portanto, eram uma série de 5 tiros, isso é que se chama duelo. E todos
Sempre com tiro real, com bala real?
Tiro real. E são uma série, são normalmente 10, 15 ao mesmo tempo. E houve-se assim uma saraivada de balas ao mesmo tempo. E normalmente aos 2,40, 2,50, porque aos 3 segundos fecha.
E que fecha, exato.
E estava um indivíduo.
Roda.
Exatamente, estava um indivíduo. Deve ter tomado uma dose muito forte, um calmante qualquer. E então disparavam, ouvia-se...
E depois,
passado 2 segundos ou 3, já o alvo estava completamente desfeito porque ele disparava fora do...
Ah, pronto, fora do tempo, do timing.
Tempo,
ah, pronto, é porque estava ali meio avariado.
Há histórias no...
Entretanto, a parte do cavalo também é uma coisa a prazo, provavelmente, com estas novas leis.
Em Paris é o último ano. Isto porque houve um episódio... Nós hoje estamos numa sociedade que está muito atenta. Eu não estou a valorizar nem sequer a fazer um juízo, mas de facto houve aí uma prova que houve uma treinadora, porque o cavalo da atleta não acabou a prova, saiu do circuito e ela bateu no cavalo,
bateu
à frente das câmaras, não é?
Pois, isso gerou um zoom para acabar com os animais vivos nas provas.
Exatamente.
Muito bem, a esgrima é todos contra todos?
É todos contra todos.
Uma espada também?
É um toque, tem uma componente.
Basta um toque. E não há cá desforras.
Não há desforra. Portanto, tu, se estás a lutar ou estás num assalto com um indivíduo que é mais fraco, já
se ele tem a sorte de tocar,
acende uma luz.
Pronto, está
desclassificado. Eu, aliás, ganhei num toque, num... ganhei ao campeão olímpico na prova de, no, em Los Angeles, uhum. a um toque, uhum. quer dizer, foi um momento de glória ali efêmero, e fiquei tão varado, que, tão entusiasmado, que tirei a máscara, eu usava óculos por baixo, os óculos ficaram todos assim de pantanas, como um célebre político, e eu veio uma altura que levou uma pancada e ficou com os óculos
tortos,
e tortos, e o italiano olhou para mim com uma cara assim, mas quem é este indivíduo? Quem é este extraterrestre?
Que é de palhaço?
Que acabou por ganhar a medalha de ouro, esse, o Daniel Masala.
Ah, foi ele? Eu. Muito bem, tiro com pistola desde Londres que é com laser agora.
É com laser,
não é?
Sim, é com laser.
Uma coisa que tinha começado já nos jogos da juventude em Singapura, uns anos antes.
Exatamente. E agora já misturou a corrida com o tiro com o tiro
e depois
laser.
É para handicaps, não é?
É para handicaps, a corrida é a última prova, todas as provas têm uma pontuação e depois transforma a pontuação no último dia em tempos. E é o tempo de cada minuto, cada ponto
frente.
Vale X. Exato. Em tempo,
e
partes mais à
frente, chegar...
da tua primeira chegar é medalhador.
Medalhador.
Aliás, há uma chegada dramática em Los Angeles que o sueco
a tua?
Ia à frente.
Não.
Ah, então. A minha também foi dramática.
Aliás, já contas. O que foi o sueco? Conta o sueco primeiro.
O sueco ia em primeiro lugar e na curva para a última distância, que eram 200 metros até à meta, tropeçou, caiu e o italiano passou, porque quem ia ganhar era o Rasmussen, um sueco. E o italiano lembro perfeitamente aos gritos, ai vinto, ai vinto.
Venci.
Porque ele não estava à espera que...
Claro, ganhar. A tua
história...
Podes italianos?
Não, a minha história não era nos Jogos Olímpicos, é em Mafra, quando fiz a primeira vez os mínimos.
Ah, ok.
E estava a acabar a corrida, foi a primeira vez que o meu pai e a minha mãe foram assistir a uma prova do pentatlo, uhum. E foram à prova de corrida, e eu estava um bocado... estava a prever ali um momento dramático, porque nós quando chegávamos, tinha uma ambulância de um lado...
Mas já é do fim de todas as provas?
É no fim de todas. E
então vocês vão desfeitos?
Desfeitos, completamente. E não somos
sangue na boca?
Sangue na boca, exatamente. Sangue na boca.
Mas porquê? Porque o sangue na boca?
Porque é a última prova, é por handicaps e porque nós não somos atletas de corrida. São 4 km a correr, corta-mato. E estamos a tentar sempre passar à frente do que vai à frente.
Sim.
Portanto, damos tudo. A parte final é mesmo catastrófica.
É para matar.
Eu ia a cortar a meta e já não via nada. Estava com suor na cara, uhum. e vi um tipo de braços abertos.
Achaste que era o teu pai?
Eu achei que era alguém que me ia agarrar, porque eu já ia
desfalecer.
Desfalecer. E mandei-me para cima dele. E era o treinador do italiano que vinha atrás de mim.
Não largou-te, não?
Não, largou-me. Mandou-me literalmente para o chão. E a minha mãe, em cima disso, ainda me criou ali um embaraço enorme. Começou o António. O meu pai era médico,
sim,
não é? Como
sim,
sabes?
Sim, sim.
O António, ajuda o miúdo. Olha que ele está num estado horrível e tal. E eu, envergonhadíssimo, recuperei rapidamente.
Boa.
Levantei-me e recuperei.
De facto, participar nos Jogos Olímpicos é uma experiência de vida, quando lidas com atletas de todo o mundo, deve ser uma coisa impactante.
É muito impactante, é muito impactante.
Experiência única.
É única. Eu acho que, bem, isto é uma história comum, é um lugar comum, mas entrar na cerimónia de abertura e fazer a cerimónia de encerramento, pronto,
é uma coisa que marca para a vida.
Terapia, não é?
Claro que sim.
Um estádio cheio é uma coisa fabulosa.
É muito engraçado, porque...
Deixa uma memória, desculpa interromper,
deixa
uma memória. Achamos que temos ali um passaporte para a vida, para aquilo que vem a seguir, mas não é.
E vamos falar agora disso, depois de teres tido o teu percurso profissional, onde passaste então 30 anos, digamos que tiveste 30 anos com o desporto, depois tiveste 30 anos com essas, a tua vida que passaste nas multinacionais,
são
Espanha,
três terços.
Estados Unidos, Inglaterra
e tal, onde eu vivi muito tempo.
Depois nas vendas, na comunicação e tal, estamos a falar da Xerox, estamos a falar da HP, estamos a falar da Oki. De facto, o impacto do desporto, nem é preciso dizer, o desporto trouxe-te coisas muito boas, o focado, ter objetivos, o conseguir-te superar, os avanços e retrocessos, a frustração, lidar com a frustração, capacidade de sacrifício e tal, tudo isto são coisas que te ajudam a atingir estes objetivos. Uma coisa que, ao mesmo tempo, nesta Associação de Atletas Olímpicos de Portugal, isto existe há 21 anos, tu és presidente desde há 3, e se não me engano, vai ver agora como é que é, eleito para mais um mandato? Dava-te jeito, porque tu tens coisas para outro ano.
Eu acho que,
para construir coisas é preciso...
Eu acho que para criar a sustentabilidade financeira e a sustentabilidade da própria associação e do projeto, 4 anos
é pouco.
Não é suficiente, é pouco.
Há 800, temos 800 e
não,
tal, não é?
Temos 800 e tal, 811 atletas vivos, e se não pode depender só da energia, da boa vontade e do meu foco e da minha paixão por isto.
Tu até fazes isto por paixão mesmo, porque tu fazes isto para o pro bono, não é?
Eu faço isto para o bono. Eu estou na fase da vida em que tem que se fazer as coisas acima das circunstâncias, não é? Claro. Eu costumo dizer que é plantar e vai, irá outro
alguém colher, há de colher. Exatamente.
E eu acho que é isso que falta também na sociedade portuguesa.
Há muitos, essa visão de médio prazo, longo prazo.
E de propósito. O propósito não é de propósito, é um propósito.
Que não ser tudo para
purpose,
ti.
Não ser tudo para mim e de fundo, give back. Os americanos dizem muito à altura do give back, que é devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos deu.
De facto, entre os atletas, entre os olímpicos, há histórias muito inspiradoras. Há muitos que são professores universitários, trabalham lá fora, trabalham nas câmaras, têm negócios, são professores. Mas também há muitos casos dramáticos e vocês tiveram esse cuidado de fazer o levantamento do que é as necessidades, aboliram as cotas, que é bom para ajudá-los também.
No fundo, para envolver.
E para prepará-los para o mercado de trabalho.
Para o mercado de trabalho. Podes dizer que há uma máxima que diz tell me and I forget, agora vou dizer em inglês, diz-me e eu vou esquecer. Teach me and I might remember, involve me and I will learn.
Portanto, se me envolveres é que eu aprendo.
E no fundo o que nós tentámos fazer foi envolver, e para isso tínhamos que segmentar. No fundo foi um processo como se trata um projeto numa empresa. Uhum. Eu sei que há um problema, ou então tenho que ter consciência do problema, e tenho que perceber o background, perceber o problema, para depois arranjar uma solução, criar os objetivos e arranjar uma solução, e depois a parte final é entregar algo que já está em função deste projeto inicial. O que nós fizemos foi uma regra básica de quem quer iniciar um projeto. Foi identificar o problema e fazer uma segmentação da base de dados. Eu tenho que perceber, para tentar ajudar e para dar conteúdos certos às pessoas certas,
o que é que tens em mão?
Tenho que perceber o que é que tenho na mão.
O que é que, que é que eles precisam?
O que é que precisam?
As necessidades.
Quem é que precisa? Claro. Quem é que pode ajudar? Quem é que é capaz de falar, de discursar? Quem é que tem capacidade financeira? Quem é que necessita de ajuda? Ainda encontrar aquilo que tu disseste há bocado. De facto, isto era uma panela de pressão. Ninguém queria tratar destes casos, mas os casos existem Exato. Problemas de comportamentais, patologia, pessoas que têm
muitos até estão revoltados e foram
outros revoltados,
esquecidos, ouros nossos que estão esquecidos.
E nós, no fundo, fizemos isso, criámos outra vez o orgulho, a memória, e no fundo temos uma máxima que é dar rosto e capacidade interventiva aos atletas olímpicos, dar voz e capacidade interventiva.
Até porque, Luís, o desporto é um reflexo de uma nação, de uma sociedade.
O desporto é exatamente isso, é um meio. O desporto é apenas um meio, não é um fim em si mesmo. E eu bato-me a dizer isto e sou mal interpretado. As pessoas acham que é uma voz dissonante, mas é aquilo que eu sinto. E atenção, eu trabalhei em empresas e multinacionais que fazem uma coisa que se chama benchmark e fazem comparações e utilizam as melhores práticas, as best practices, as melhores práticas. E no fundo nós não temos que inventar nada. Isto também é um lugar comum, dizer que a roda está inventada. Sim. Nós não temos que inventar nada, porque lá fora já não quer dizer que replicamos a 100%, mas podemos adaptar.
Exatamente. Adaptar. Muito importante, tens essas coisas, por exemplo, procuram arranjar rodeaste um think tank, foi muito boa ideia, da sociedade civil, para pensarem que melhores soluções.
É lá que eu fui acusado de rodear-me de um think tank da sociedade civil para utilizar os políticos em favor, em meu favor, e para me dar visibilidade. Não é nada disso.
Toda a gente tem alguém que odeia e toda a vida vai lidar com isso, não é?
Temos que lidar com isso, e os atletas também.
Mas esta cultura desportiva também não temos muito em Portugal.
Há muita
coisa a fazer ainda, não é? E criar o tal instituto, que era importante, como têm os ingleses.
Os ingleses têm uma entidade, que é o UK Sport.
Supranacional.
Supranacional, que gere todas estes stakeholders, todas estas entidades que estão à volta do desporto, destes treinadores, atletas, a própria sociedade civil é envolvida.
Claro.
Porque se a sociedade civil estiver envolvida, se atinge os resultados.
Um
exemplo disso é a Federação Portuguesa de Futebol, que faz, tem muito dinheiro, mas eles de facto apresentaram um projeto há 10 anos com planeamento e utilizaram o futebol feminino como uma forma de envolver os fãs. Porque as pessoas hoje acreditam muito no futebol feminino, acham que para além do futebol que elas praticam, que as mulheres praticam, é uma mensagem, batem-se pela igualdade dos direitos da mulher.
É uma questão de inclusão.
E é uma questão de inclusão, de solidariedade. E essa mensagem faz com que o futebol feminino hoje seja
tu lutas por outras medidas, como por exemplo para ajudar todos estes atletas, o seguro de saúde para eles, a questão dos anos de competição contarem para a reforma, como em Espanha acontece, por
exatamente.
Exemplo. Exatamente. A Casa do Artista, uma coisa parecida com a Casa do Artista, isso já existe? É uma coisa a pôr em pé? Como é que é?
Isso é um...
É uma das tuas lutas, é uma das tuas cruzadas?
Mas é uma das cruzadas.
Porque era uma ideia engraçada.
Mas nós temos que intervir, temos que ter capacidade interventiva. Uma das coisas que eu lamento profundamente é a associação ainda não pertencer ao Conselho Nacional de Desporto. Porque nós não somos uma voz dissonante, somos uma voz que acrescenta. Nós temos propostas, claro, de valores, e temos proposta de valor, e temos um passado de 3 anos com eventos, podemos nos orgulhar, não, claro, faz mal, sim, nenhum. Eu tenho a noção e sou daqueles que dizem, somos bons, temos que dizer que somos bons e temos que ter orgulho,
claro,
nisso. E nós de facto somos bons,
claro,
fazemos,
sim,
coisas com impacto.
Agora temos a grande esperança, por exemplo, no Diogo Ribeiro.
Agora
já no verão, este arranca a 26 de julho, então estes jogos, e ele é uma grande aposta.
É, eu sou fã do Diogo Ribeiro.
Foi muito bom este teu artigo que fizeste sobre os bastidores do campeão, a mãe, a escola, o clube, a federação, o médico e o amigo. Isto é muito importante, eu recomendo a leitura deste artigo, as pessoas devem procurar isso. A importância também destas UARs, estas unidades de apoio ao alto rendimento das escolas, é muito importante que há para o secundário, não há ainda para os ensinos universitários, mas era muito boa ideia.
Mas é uma iniciativa, por exemplo, está aí um projeto excelente, um projeto de excelência que faz a diferença e que também muitas vezes é atacado porque precisamente faz a diferença, porque nós estamos numa política de mediocridade.
Sempre foi assim.
É uma política
e
de
nós temos um país com 74% de inatividade.
74%
não é?
De inatividade física.
É impressionante. Ainda tens muito para lutar.
É,
nós sabes
temos,
isso?
Nós
temos tens noção disso?
Tenho. E essa é uma das nossas lutas.
Não desistas.
Essa é uma das
muito bem, Luís Alves Monteiro.
Sociedade civil.
O nosso tempo voou, eu já sabia que ia acontecer isto, é muito bom, com as tuas histórias, a tua disponibilidade, é sempre muito, muito divertido. Olha, boa sorte para a tua associação, dos Atletas Olímpicos de Portugal, e para estes projetos que tens em mão, se lá consigas levá-los a bom porto, é o que eu te desejo. Bem-ajas,
vamos,
obrigado.
Com certeza. Deixa-me só dizer que nós temos 3 pilares estratégicos, não fazemos as coisas de cor, é para os atletas, pelos atletas e para a sociedade. E estamos a conseguir e vamos conseguir.
Muito bem, boa sorte então para a AOP.
Muito obrigado, foi um prazer.